das crianças. Bons resultados à vista ou ainda dificuldades? Bom dia, Cork.
Bom dia, Valdo Brito. Bom dia, meu irmão querido. Olha, uma data festiva sempre é muito importante para o Varejo e nós temos uma expectativa muito positiva em relação ao Dia das Crianças, uma vez que as pesquisas que nós fizemos aí, os indicadores foram muito positivos. E nós temos aí uma esperança de que nós podemos aumentar em 10% o volume de vendas reais comparadas ao ano de 2020, onde nós ainda sofrimos com a questão do cerceamento da abertura das lojas, mas nós estamos também aí pautados em cima de todos os resultados que vem acontecendo, ou seja, a circulação maior de pessoas, a vacinação, que nós falamos também esses dias, que a cada dia que passa aumenta o número de pessoas imunizadas. Isso faz com que o varejo tenha aí uma expectativa. Logicamente, claro que nós temos essa questão da inflação, aí, que já está passando a casa dos 10%, isso foi repassado aos produtos e, logicamente, isso é um dificultador. Mas, embora, temos aí uma expectativa muito positiva.
Um dado importante, meu irmão, é aquilo que ontem, falando com a Fecomércio, eu também obtive. E mesmo nos nossos noticiários, na cobertura que os nossos órgãos vão realizando com este foco do dia 12, Dia das Crianças, esta ideia de que estas datas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, estas datas às vezes conseguem até superar Natal e Páscoa, por exemplo, por uma motivação muito peculiar da comunidade. E eu vi outra motivação que me deixou encantado. Nós estamos, e outras tantas entidades também estão, com campanhas de doação de brinquedos para as crianças que estão com dificuldade, para as crianças que estão em vulnerabilidade. E eu vi mobilização no sentido de que as pessoas que não tenham um brinquedo para dar, até porque já não tem mais criança em casa, os brinquedos já não estão mais disponíveis, vão comprar alguma coisa para participar das campanhas de benemerência. Isto comove, isto é fantástico, Cor.
É verdade, e nós temos presenteado, inclusive, na nossa ordem, a nossa loja tem se mobilizado bastante nesse sentido também, na questão da benemerência e onde essas crianças carentes, especialmente núcleos que têm dificuldades, as mais diversas, né, como alimentação também, e a gente tem atuado muito forte. Também os clubes de serviços, como Lions e Rotary, fazem inclusive eventos específicos para esse dia. Agora, há poucos dias, nós vimos aí uma mobilização também de políticos. A comandante Nádia fez uma mobilização bem interessante aí em Porto Alegre, na Guete, arrecadando brinquedos. Isso é um fato, primeiro, que enobrece, né, a nós como na condição de pessoas humanas, e também, ao mesmo tempo, fazendo com que a servidão possa, então, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso tem também um impacto no varejo, um impacto bem propositivo, porque, como tu afirmaste aí com muita precisão, muitas pessoas já não têm mais filhos, alguns não têm netos, então essas pessoas, elas destinam aí também alguns recursos seus e seus orçamentos para esse tipo de ação social. Isso reflete no comércio. E o apelo, então, forte, né, emocional desse Dia das Crianças também tem auxiliado bastante. E eu acredito, sim, que nós podemos aí ter um resultado bem propositivo. E aos poucos, mesmo que lentamente, não na vontade que nós, na velocidade que nós gostaríamos, a economia vem se recuperando. E isso é uma notícia boa para todos. Lógico que nós temos ainda dificuldades enormes, como a questão de muitas pessoas, quase 14 milhões de pessoas desempregadas, Mas nós já estamos vendo aí uma sinalização de recuperação. O que realmente afeta nós, essa questão da inflação e o aumento de juros, e que nós não concordamos com isso, porque esse aumento de juros, normalmente, para sustentar a inflação, é uma arma utilizada pelo Banco Central, mas ela só é utilizada quando há um aumento de consumo. E isso não vem acontecendo agora, Cláudio, porque o que vem acontecendo é uma escassez de insumos e a fabricação, então, se torna deficitária, a produtividade, e isso está fazendo com que os preços aumentem. Então, eu acredito que a solução não seja aumento de juros, porque quando se aumenta os juros, a gente corrói a renda das pessoas, né? Porque isso tem um impacto muito forte no preço. Qualquer pessoa que produz alguma coisa e precisa de capital de giro, ela busca esse recurso numa instituição financeira e, logicamente, isso é repassado para o custo de fabricação. Porque, como já dizia meu pai, o ouro sai a correia, então isso faz com que os preços aumentem, isso dificulta a aquisição de produtos e colabora com a corrosão do orçamento da família.
Pois bem, dentro dessa linha que tu referes de teu pai lembrar que do couro saem as correias, eu te pergunto, a relação de preços, a relação de obrigações entre indústria e varejo?
Isso é uma como diz o gaúcho, uma peleia de sempre. Nós procuramos aí fazer as negociações da melhor forma possível, mas em razão de toda essa situação que aconteceu no mundo todo, a escassez de produtos, e isso é visto, a falta de automóveis zero quilômetro, a majoração de preços de automóveis usados, escassez de matéria-prima de produção de vários, especialmente eletrônicos, e que aumentam o preço. Então, a gente tem procurado negociar com a indústria e procurado fazer a melhor proposta possível, mas como a economia ela é engajada, ou seja, um setor depende do outro e essa evolução de preços é uma questão ditada pelo mercado, então a escassez ela faz com que, por exemplo, uma bicicleta, que é um produto que roda muito bem no Dia das Crianças, teve um aumento real de 15% por conta dessa inflação. Então, isso é uma coisa que trava as vendas, né? Majora o preço, porque imagina, se lá na indústria já aumenta 15%, depois se coloca toda a carga tributária que existe diante da legislação, o preço final ao consumidor ele aumenta significativamente e muitas vezes precisa fazer uma opção por um outro presente de menor valor para que digamos assim, seja atendido o orçamento ou caiba dentro das famílias. Então, esse é um dos entraves que acontece agora no Dia das Crianças, mas mesmo assim, Brito, nós estamos aí prevendo aí um faturamento no Rio Grande do Sul para essa semana, que o feriado é na terça. Então, nós prevemos aí do dia 8 até o dia 11, nós fizemos um faturamento em torno de 450 milhões de reais do Rio Grande do Sul, que são específicos, então, de presentes de crianças. Na pesquisa que nós fizemos aí, os brinquedos, então, apontam como o principal item a ser consumido, e também os vestuários. Então, nós aí já temos por hábito negociar antecipadamente com a indústria e buscar o melhor preço possível para fazer a melhor oferta possível e buscar, então, esse mercado ainda que está desfriado.
A relação indústria e comércio é uma relação de duas fontes, porque se a fonte do comércio secar, a indústria também vai ter prejuízo, e o contrário é verdadeiro. E os dois setores têm um outro espectro a ser sempre muito bem interpretado. Ontem ainda, eu acompanhei os debates lá no Congresso Nacional, a dita nova reforma tributária, Eu ouço falar em reforma tributária desde que eu era criança. Faz tempo. Pois é, eu sempre lembro, inclusive, frequentemente, a mídia mesmo apresenta, e eu próprio já coloquei aqui quantas vezes esse áudio, do discurso de João Goulart em 63, quando o parlamentarismo se impôs ao país naquele ajuste, depois que ele assumiu, depois da legalidade, pela renúncia do Jânio, aquilo tudo. E às vésperas do que foi acontecer em 64, ele faz um discurso, famoso comício da Central do Brasil, junto à sede da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, lá na Presidente Vargas. Ele faz um discurso que diz assim: vamos realizar as reformas, clamamos pela reforma agrária, clamamos pela reforma política e a reforma tributária. Precisamos trazer, olha, 1963-64 havia um forte discurso, pois é, um forte discurso por reforma tributária. E estão de novo no Congresso Nacional por fazer até a ideia do modelo que se tem, por exemplo, na Argentina e no Uruguai, do IVA, o imposto sobre valor agregado, que funciona como se fosse um imposto único. Ao fim e ao cabo, que reforma tributária os profissionais, os empreendedores do comércio e também da indústria querem ouvir falar?
É, na verdade, tu tens razão e muito bem lembrado, que são muitos anos que se fala em reforma tributária, mas quando a gente vê que o assunto começa a vir à tona novamente, nós, como incentivadores da produção de riquezas e geração de empregos, nós tememos, porque cada vez que se fala em reforma tributária, se cria uma sigla nova, se faz um avanço e na verdade, a matriz tributária não aumenta e aumentam as alíquotas, ou tem nome diferente ou as alíquotas aumentam. Então, eu pessoalmente, Brito, essa não é uma opinião do movimento lojista, nem dos meus companheiros lojistas, mas pessoalmente eu não vejo que não há outra saída se antes nós não fizermos uma reforma administrativa séria e que ajuste, né, a situação atual que nós vivemos. Uma vez que houve uma questão de políticas que aumentaram muito os custos do país, o custo do Brasil, e sem a redução disso, sem a gente olhar a fundo, como se isso fosse uma empresa, como se isso fosse a nossa economia pessoal, da nossa casa, e não fizermos as adequações necessárias, não existe reforma tributária que consiga resolver o problema. Se nós baixarmos as alíquotas hoje, o governo federal, o Congresso, baixar as alíquotas, falta dinheiro para se honrar os compromissos existentes. Se a legislação não for alterada e mudada, os compromissos existentes com direitos e garantias adquiridos buscam esses, necessitam desses valores a serem arrecadados, ou seja, é uma cobra com muita fome que procura comida e de repente vê alguma coisa balançando e ela vai lá e pega, mas é o rabo dela. Então, o que nós precisamos realmente, no meu entendimento, é essa reforma administrativa e aumentarmos especialmente a matriz tributária, proibindo fatos como o contrabando, como o mercado paralelo, a pirataria, a sonegação de impostos. Eu acho que a gente pode avançar bastante nesse sentido e fazer, então, que com a reforma administrativa, com uma fiscalização mais rígida, com mais pessoas pagando tributos, com alguns ajustes na arrecadação, nós poderíamos ter aí um Brasil mais barato, em um Brasil que poderia prosperar em uma velocidade maior. Então, realmente, nós acreditamos nesse país, é um país onde, como diz a nossa música gaúcha, onde tudo o que se planta cresce, né? E nós temos aí um manancial de águas, a terra fértil, um povo trabalhador. O que precisa é vontade política para fazer alguns acertos. está na hora, está mais do que na hora da gente aproveitar esses recursos naturais que nós temos e fazer com que, através da gestão eficiente e eficaz, todos tenham uma melhor qualidade de vida. E aí, com todos com uma qualidade de vida melhor, todos os setores produtivos são beneficiados, especialmente o nosso, que é o varejo, que certamente também terá, então, ganhos significativos.
Um dado importante sobre varejo, nós estamos falando com o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, a FCDL, o Vitor Augusto Koch. E eu gostaria que ele nos desse um panorama, um apanhado do nosso mercado lojista, do nosso mercado varejista. Tem gente, tem empresa de todo tamanho, grandes conglomerados e também médios e pequenos empreendedores. É assim que funciona?
É assim, inclusive, meu irmão Brito, ontem foi o dia de nós comemorarmos a data tão significativa da micro e pequena empresa. E a micro e pequena empresa hoje é um ponto, ou digamos assim, um posicionamento estratégico dentro da economia do país, porque ela gera muitos empregos e ela também ela provém necessidades que muitas vezes é de responsabilidade dos governos, que essas micro e pequenas empresas dão conta disso. Como, por exemplo, elas proporcionam educação, elas proporcionam segurança, elas proporcionam a questão da saúde através de planos privados de saúde, onde elas mantêm tanto os seus proprietários como os seus colaboradores, que na média são 5 no Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul, que são colaboradores dessas micro e pequenas empresas. Então, elas são fundamentais. Logicamente que a mudança, especialmente no varejo, no comércio, ela é muito célere. E agora, nós falamos esses dias, naquela grande oportunidade que tu me deste em entrevista, da questão do advento da web, que vem concorrendo com as lojas físicas. Então, há uma alteração significativa no posicionamento estratégico dessas pequenas empresas. Então, tem uma ligação muito importante com o assunto anterior que nós falávamos, da questão da tributação, né? E a questão, então, das empresas hoje específicas do varejo. Nós vivemos agora o melhor momento do ano, do exercício de 2021, que é o último trimestre do ano, e aonde as vendas elas têm um percentual maior. É um momento importante, é um momento onde nós estamos já preparados para que sejam atendidos a contento. E eu sempre digo, Brito, que nós precisamos estar muito atentos, não importa o tamanho do nosso negócio, mas muito atentos ao comportamento do mercado, às tendências de consumo, ou seja, não há mais lugar para amadores, né, no nosso setor do varejo, também em outros setores, e precisamos sim, através da inovação, melhorar e fazer com que a gente se torne perene nos nossos negócios e especialmente competitivo. Porque hoje a concorrência é globalizada, com países das mais diversas regiões desse nosso planeta. Então, fazer com que sempre a gente acompanhe, por exemplo, a Rádio ABC, acompanhe o Brito, as informações, porque as informações nos trazem conhecimento. E o conhecimento nos dá condições de nós alinharmos as nossas estratégias de forma mais rápida. Então, eu vejo aí que existe um futuro muito importante pela frente. O que nós precisamos é de bom ânimo e o trabalho o gaúcho e o povo brasileiro está acostumado. Então, a partir do ano que vem, nós teremos também uma data muito importante, que são as sessões das eleições, onde nós devemos, antes de botar o nosso voto, depositar a nossa confiança, conhecer de fato quem são os candidatos que nós estamos colocando lá, para que nós não tenhamos depois surpresas negativas, né, e ajudemos também a se manter a desorganização no país. Nós precisamos de gestão eficaz e eficiente.
Ok. Muito, muito obrigado. Um tríplice fraterno abraço, meu irmão Vitor Augusto Koch, presidente da
Saúde Forte União, meu amigo.
Isso aí, presidente da FCDL do Rio Grande do Sul, Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do nosso estado. Um grande abraço, felicidades, tudo de bom. E Ederson Canari, hoje uma honra, né? Nosso responsável técnico está aqui dando força, participando com a gente. O Wesley Veganoves hoje faz um trabalho à distância, vai participar dos movimentos do esporte, tem jornada esportiva, né, logo mais.